Vamos lá, texto bíblico para nossa e para o início da nossa conversa. Influenciadores do reino, eles vão falar para a gente aqui, Alan, Jaqueline e Johan, o que que eles pensam sobre esse tema e o que que eles vão colaborar de exemplos que possam nos ajudar a entender um pouco melhor que todos nós fomos chamados com um propósito, como foi a nossa última série de mensagens, mas que devemos ir e seguir em frente, corajosos, firmes, para influenciar positivamente aquelas pessoas que Deus nos permitiu viver a vida. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja alguém que está perto de você no seu trabalho. Se você não mais estivesse por aqui, o que que as pessoas falariam de você? Quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Mas esse texto ele já começa nos dando um ensinamento abençoador quando ele diz o seguinte: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Todo mundo conhece esse texto, todo mundo já sabe que a verdadeira entrega não tem nada a ver com dízimo e oferta. Dizimar e ofertar dinheiro para Deus numa igreja, numa comunidade de fé. Você sabe que você está sentado nessa cadeira, alguém pagou por essa cadeira, e quem pagou? Com que dinheiro foi pago essa cadeira? Com aqueles que nos abençoaram com dízimo e com oferta. As luzes estão sendo pagas aqui, a conta da luz está sendo paga por pessoas que fielmente enviaram o seu dízimo e sua oferta, também utilizando mecanismos de internet. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um culto muito legal, abençoado, com a Gabi levando a reflexão da palavra de Deus, né, daquele jeitão dela mesmo e tal, e no final ainda falando, falei bonitinho, né, falei direitinho, muito legal. Se você puder, assista lá no Facebook ou no YouTube, vai ser muito legal. Obrigado, pessoal da mídia. Natália também dirigindo o culto, né, do seu jeitinho, né, e deixando papai e mamãe aí, né, com lágrimas nos olhos, para a glória de Deus. Realmente foi muito legal e foi muito abençoador tudo o que aconteceu. Essa turma, o podcast na IBD, hoje foi bem diferente também, um testemunho do Herodício, um bate-papo super saudável, também está gravado, você vai poder acompanhar, inclusive no Spotify, só procurar lá, Cib Luz. Pessoas que estão se oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pessoas que estão se ofertando, uma criancinha não tendo dinheiro para entregar o dízimo e a oferta. Ele falou: papai, mamãe, eu posso me colocar naquele negócio que está ali na frente, que é o gasofilácio, né? Que é o local onde as pessoas ainda colocam suas ofertas em espécie. Ele não tinha dinheiro. Talvez essa criança tenha entendido muito mais do que muitos adultos o que é isso de oferta viva, santa e agradável a Deus. Que a nossa oferta, a gente colabora, a gente contribui, a gente conscientemente, coração aberto, a gente entrega o dízimo e a oferta para a gente avançar na obra, no reino de Deus, aqui nesse lugar, com as cestas básicas, com as contas da igreja em dia, com a ampliação, para a gente poder atender melhor os nossos ministérios e assim sucessivamente. Essa criança, quando falou: papai e mamãe, eu posso me colocar dentro daquela caixa que está ali na frente? Porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho eu queria me doar para Deus. Essa história é verídica. Meus irmãos, crianças às vezes nos ensinam de maneira poderosa e muito abençoadora. Versículo 2 de Romanos, capítulo 12, vai dizer outro ponto que tem a ver, e se nós não entendermos definitivamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos, no verso 2, e ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Se as pessoas utilizam a internet de maneira negativa, nós podemos fazer diferente. O apóstolo Paulo está falando em sua carta: não se amolde ao padrão desse mundo. Se as pessoas lidam com seus problemas de maneira negativa e pejorativa, nós podemos fazer diferente. Nós podemos acreditar que nossos problemas e desafios são mais oportunidades que Deus está nos dando da gente crescer espiritualmente, da gente evoluir, da gente testemunhar de que nós servimos um Deus que está conosco em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer: não se amolde ao padrão deste mundo. Então, se de repente na empresa as pessoas fazem de maneira errada, não cumprem seus compromissos, fazem tudo para simplesmente em inglês ver. Na frente do seu patrão é uma coisa, por trás ele é outra completamente. Não tem compromisso com o seu horário, mas quer todos os seus direitos, que é justo. Mas quando ele está ali sozinho, ele é uma outra coisa. Ele gasta mais tempo no celular na hora que ele não deveria estar utilizando o celular, que é na hora do trabalho. Gente, a gente está tendo muitas restrições, até para contratar alguém. Uma faxineira que você contrata para ir na sua casa, você percebe que uma parte do período ali, ela gastou respondendo as mensagens no WhatsApp, ao invés de estar cuidando da sua casa, porque ela foi contratada para isso. Então temos que aprender ou não? Mas porque pessoas lidam com sua vida pessoal de maneira negligente, o apóstolo Paulo está nos desafiando. Sejam influenciadores positivos. Então não se amoldem ao padrão deste mundo. Se as pessoas não lidam bem na hora de conversar, quando conseguem, sobre política, nós vamos fazer do mesmo jeito? Nós nunca poderíamos sentar aqui saudavelmente e conversar sobre algo que toca a todos nós, que é a questão política da nação, sem a gente se agredir, sem a gente se machucar, sem a gente querer mandar os outros para o inferno, porque pensa diferente. O apóstolo Paulo está dizendo, sejam influenciadores do reino. Sejam pessoas que vão agir de maneira diferente, para que vocês possam de fato conseguir influenciar pessoas de maneira positiva. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer, transformem-se por uma renovação. A renovação da parte de Deus está disponível para mim e para você, só que ela começa na nossa mente. Ela começa de maneira lógica. Por mais que às vezes você não entenda tudo sobre Deus, tudo sobre espiritualidade, ninguém consegue saber disso tudo. A gente não tem resposta para tudo, mas há uma renovação disponível para que nós sejamos pessoas melhores. Ou afinal de contas, esse negócio de vir à igreja, vem domingo, e vai domingo, e vem terça-feira aqui, assiste o culto online, e quinta-feira, e daqui a pouco é culto jovem, daqui a pouco é pequeno grupo, para onde que isso está nos levando? Está nos levando para um patamar diferenciado ou não? Está nos tornando pessoas mais influenciadoras de maneira positiva ou estamos retroagindo? Temos que pensar ou não? Mas eu queria ouvir na opinião dos jovens. O texto vai acabar de dizer, vai completar, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos encerrar o mês da juventude. Alain, Jaqueline e Orra são os líderes do nosso Ministério de Juventude esse ano. Mas nós queremos terminar o mês da juventude entendendo um pouco mais sobre isso. O que, que Deus está nos ensinando? Começar pelo Alain, para que ele compartilhe conosco o que, que ele pensa sobre o que é ser um influenciador do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode ser? Fecha o microfone deles, por favor, de lá. Compartilha para a gente, Alain, na sua visão, o que, que é ser um influenciador do reino?
Graças a Deus, igreja.
Deixe Deus falar com a gente em nome de Jesus.
Boa noite a todos. Mais um daqueles desafios do Billy de última hora, mas a gente está aqui para compartilhar. Me chama muita atenção, né? Quando a gente entra na internet, hoje nos canais, nas mídias sociais, a divisão que eles fazem das gerações, né? Tem os baby boomers, a geração X, Y, Z e Alpha. E o que me chamou muita atenção foi lendo ainda em Paulo, uma orientação que Paulo ele dá à igreja de Filipo, lá no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 1. Já colocaram? E tá assim. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí o que me chama a atenção é que não importa se é na geração XYZ, há milhares de anos atrás, quando Paulo dava as orientações, ele só instruía a igreja a praticar o amor, a cuidar um dos outros, a ser um influenciador do reino. E é isso que a gente tem que levar para nossas vidas. E lá no versículo 15, eu parei aqui, né? Eu achei bastante atrativa essa palavra, porque diz assim: para que venham e tornem-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E aí, na qual vocês brilham como estrela no universo, é nós, independente de geração, sendo influenciador do reino, sendo arrastando a multidão através da nossa vida, seja no nosso falar ou no nosso agir, mas que a gente seja um influenciador do reino, praticando essas ordenanças que Paulo deixou para a gente. E eu acho isso que nunca vai morrer, porque como nós cantamos aqui, nós somos a igreja do Senhor. E seja na geração lá do meu tataravô ou na geração da futura que vai vir dos meus filhos, se nós praticarmos tudo isso que foi orientado por Paulo, que Deus orientou a Paulo escrever, a igreja do Senhor não morre, nós continuaremos sendo os influenciadores do reino.
Amém, meus irmãos? Então que você permita Deus continuar fazendo essa boa obra na minha vida e na sua vida, sendo você também um influenciador positivo por onde você passar, em amor. A igreja não vai parar de crescer. A perseguição vai chegar até nós em algum momento. Mas se continuarmos aprendendo com o Mestre, o maior influenciador de todos os tempos, o próprio Jesus, nós vamos crescer saudavelmente. Jaqueline, na sua visão, jovem, né, você, o que você entende por ser influenciador do reino?
Boa noite. Pela manhã, a Gabi falou uma frase que muito me tocou, que foi: como cristãos, quais são as marcas que nós temos deixado nas pessoas? Principalmente quando nós estamos passando por situações ruins. E sobre marcas, eu lembrei de uma outra palavra que dialoga muito bem com a questão da influência, que é legado. Quando nós pesquisamos sobre legado, o dicionário nos diz aquilo que é transmitido às gerações, né? O que a gente comumente lê na Bíblia, né? O que é passado de geração para geração. E para mim, quando eu falo sobre influenciar, principalmente no aspecto gospel, né, influenciadores do reino, eu lembro que tem um homem que deixou um legado muito importante para a gente sobre fidelidade, e essa pessoa é Jó. Jó testemunha sobre uma obediência e uma fidelidade irretocáveis. E Jó, como a Gabi bem disse, ele passou por momentos péssimos, mas a marca que ele deixou para nós, principalmente para as pessoas do tempo dele, mas nós testemunhamos sobre Jó até hoje, cantamos sobre Jó até hoje, sobre uma marca muito positiva de fidelidade e também de obediência. Então, a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 1, que Jó perdeu suas propriedades. Versículo 13 e 17. Jó perdeu seus filhos. Capítulo 1, versículo 18 a 19. E Jó perdeu sua própria saúde. Capítulo 2, versículo de 7 a 9. E Jó escolheu uma esposa, uma mulher amada, quem deveria ter sido o braço direito dele, ter dado o apoio, né? Quando nós estamos passando por momentos ruins, nós nos socorremos das pessoas que estão mais próximas. E ela disse para ele: abandona-se Deus e morre. E Jó, ainda assim, escolheu permanecer na presença de Deus. E eu queria ler junto com vocês Jó 1, 20 a 22, por favor, Felipe. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó perdeu tudo, irmãos. E durante essa tribulação, ele não pecou e nem culpou a Deus. Nós lemos um pouquinho antes uma palavra escrita, adoração. Ele continuou adorando e louvando o nome do Senhor. Ele perdeu tudo, inclusive o apoio da mulher amada dele. Ele já não tinha mais nada. Não tinha mais bens, não tinha saúde, não tinha filhos. E a pessoa mais próxima a quem poderia estar socorrendo ele fisicamente, nós sabemos que Deus estava cuidando de todos os detalhes. Mas ela disse a ele, abandona o seu Deus e morre. Mas ele escolheu permanecer na presença de Deus. E lá em Jó 19, 25, diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu não sei, irmãos, qual é o problema, qual é a luta que você está enfrentando. Mas eu tenho uma certeza que a escolha da obediência, a escolha da fidelidade vai te dar a vitória. E as marcas que nós vamos deixar para as pessoas que estão vendo nós passarmos por esse processo que às vezes pode ser doloroso, isso produz legado e testemunha muito da presença de Deus para nós que chamamos, nos chamamos de cristãos. Então, de manhã, a Gabi muito me abençoou com essa palavra e quando o pastor nos fez o convite para trazer, eu falei, por que não falar sobre legado? Né? Porque nós produzimos influência também deixando coisas que vão passar de geração a geração. Então, para mim, a influência também é sobre o legado que nós vamos deixar. E eu queria muito que nós pudéssemos pensar, né, que diariamente, às vezes, nós não estamos perdendo tudo como Jó, mas diariamente nós enfrentamos batalhas que às vezes tiram a nossa paz, que às vezes nos dão vontade de desistir. Mas eu digo para vocês que Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes. E para nós, basta sermos obedientes e fiéis a esse Deus que tudo, de tudo cuida e que também é, acima de tudo, fiel a cada um de nós.
Você pode dizer amém? Amém. Coloca o texto novamente da parte que Jó fala, eu acho que é o Jó 1, 20, se eu não me engano. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos. 21. E disse Jó, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de cabeça baixa, eu queria que você tivesse um momento com Deus. Diante da palavra do Alan, diante da palavra da Jaque, talvez você também, em algum momento da sua vida, você tenha tido algum tipo de perda. Talvez a mulher abandonada, ou o marido traído. Talvez o emprego, talvez uma pessoa que você amava tanto e você perdeu. E talvez naquele momento, pela sua falta, pela sua falta de compreensão do que estava acontecendo, talvez você tenha cometido o pecado de achar que Deus não sabia o que estava fazendo. Como nós não estamos brincando de ser igreja, e como nós não estamos aqui porque nós não tínhamos outras coisas importantes para fazer, como nós acreditamos que Deus nos trouxe aqui para ouvir a sua voz através do teu Santo Espírito, eu queria que você tivesse uma palavra de confissão. Eu queria que você pegasse algo da sua vida que talvez esteja ainda te afetando. Isso não é algo, não é um trabalho psicológico, isso é um trabalho espiritual. E isso a gente admite. Eu queria que você colocasse diante do Senhor algo que você perdeu, mas que talvez ainda lá naquele momento você tenha pecado e você tenha achado que Deus, que é o Criador do Universo, aquele que nos criou e nos tornou seres humanos de maneira tão impressionante, Mas talvez você naquele momento estava pensando e achando que Deus não sabia o que estava fazendo. É hora de você e eu revermos isso. É hora de acertarmos com Deus. O culto, Deus fala com a gente desde o início. Antes de você chegar aqui, já tinham pessoas orando pela sua vida. Para que você pudesse estar aqui no culto ou participando do culto online, mas que o Espírito Santo pudesse ir ao seu encontro, à sua necessidade. Então, em nome de Jesus, abre teu coração para o Senhor e refaça, talvez, algum tipo de discurso que você fez lá atrás e que tenha te levado a uma ação de pecado, de não compreender que Deus tem um controle de todas as coisas e a vontade dele, mesmo que não tenha te agradado, continua sendo boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui o meu coração, Senhor. O Senhor sabe do que me afetou um dia lá atrás na minha vida. O Senhor sabe qual foi a minha perda. Mas, Senhor, eu hoje posso falar como o Jó. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te glorifico, Senhor, até pela perda que eu tive e que tanto faz falta e que tanto marcou a minha vida. Mas eu digo ao Senhor, o Senhor continua tendo controle na minha vida e que a sua vontade continue se cumprindo em todas as áreas, nas minhas lutas e nas minhas vitórias, nas minhas perdas e nas minhas conquistas. Que os meus irmãos aqui agora, com essa palavra do Alan e com esta palavra da Jaque, possam estar fazendo esse tipo de reflexão e possam estar corrigindo algo na vida, na tua presença, pois é o Senhor que está falando conosco. Obrigado por esse momento de acerto contigo, Pai. Talvez de pedido de perdão, mas o momento que a gente está consertando as coisas, para que enfim possamos ser de fato influenciadores do reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estávamos nós orando por uma família que estava acontecendo uma gravidez complicada, complexa. Chegou o dia do parto, há uns 2 anos atrás, e a criança não resistiu ao parto. Ela morreu no parto. Criança planejada, uma gravidez que os pais estavam fazendo com muito gosto. Eu queria que você pensasse sobre isso. Não foi só o Jó. Deus tem os seus influenciadores. Quartinho da criança pronto, esperando aquela criança nascer. E quando eu mandei mensagem para a jovem que perdeu o bebê, a resposta dela para mim foi com esse versículo: louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus levou. Amém, gente? É uma verdade. Existem pessoas que entenderam o que é ser um influenciador do reino. Estão com Deus em todos os aspectos. Não abrem mão da vontade de Deus, mesmo que ela nos desagrade em alguns aspectos. Hoje, um pouquinho tempo atrás, eu tive a bela surpresa de saber que Deus permitiu uma nova gravidez e que o bebezinho nasceu saudavelmente, alegrando muito o coração dos pais. Isso é um testemunho. Ainda existem pessoas como Jó entre nós, e que nós possamos aprender com elas, para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, glorificando a Deus. Johan, nosso novo seminarista, está sendo encaminhado ao seminário para formação teológica. Foi a decisão que nós tomamos domingo passado. E o que você entende por influenciadores do reino? E colabore conosco para que possamos compreender a vontade de Deus.
Graças, paz, igreja, boa noite. Pensando nesse assunto, é muito interessante, em primeiro lugar, a gente pensar: tá bom, nós queremos influenciar, nós devemos influenciar. Mas em primeiro lugar a gente tem que pensar o que nos influencia. Então eu gostaria de abrir, que os irmãos, por favor, abrissem Efésios 5, capítulo 1. O apóstolo Paulo, primeiro, ele faz toda uma explanação nessa carta sobre para os Efésios, sobre o Evangelho e a riqueza que Deus nos dando uma vida completamente nova, mesmo nós tendo caminhado antes em trevas, ele nos dá uma vida de luz. E aí ele fala, depois disso tudo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Dois, por favor. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E é muito bonito porque foi exatamente o que vocês dois falaram. Eu não tenho muito o que falar, eu só corroboro o que eles estão falando com outro texto, mas é exatamente o que eles falaram, sabe? Que o pastor falou logo no início, falando sobre nós termos sacrifícios vivos a Deus, nós precisarmos de viver como filhos amados. E essa renovação, essa mudança de mente que vem, e essa vida em amor que vem, ela vem também quando a gente adora a Deus, mesmo nas adversidades, sabe? E Jesus, ele fez isso, ele fala que Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, se ele se entregou por nós, o que nós devemos fazer para influenciar as nossas gerações, as gerações que vêm depois de nós? Primeiro, entender que a nossa maior influência é dele. Então, como filhos amados. Um filho, ele aprende muita coisa com o pai. Eu achei tão legal o que a Gabi falou hoje na pregação de hoje de manhã, dela falando que o pai dela sempre ia no portão, olhava para um lado, olhava para o outro, aí depois ia abrir o portão. E aí ela começou a fazer isso sem perceber. Ela estava tão próxima ao pai dela, ela estava tão ali junto com o pai dela, que ela começou a fazer aquela atitude, mesmo sem ela perceber. Quando ela se deu conta, ela já fazia a mesma coisa. E o pai não precisou ficar falando, faz isso, faz isso, faz isso. Então, a maior pedagogia que existe é a do exemplo. A melhor forma que a gente pode aprender uma coisa é a do exemplo. Então, o que a Bíblia nos convida é isso. Não é que Deus vai ficar dando um conjunto de regras para a gente seguir, mas é que a Bíblia, ela mostra como Jesus viveu aqui entre nós. E o que nós devemos fazer é, como filhos, olhar para ele e falar, tá, eu preciso viver como ele viveu. Eu preciso, na minha vida, dentro da empresa, dentro da faculdade, dentro de onde eu estiver, eu preciso refletir esse caráter. É isso, esse é o meu alvo, esse é o meu foco. Então, se depois eu convido os irmãos a lerem todo Efésios 5, ele vai falar para que no nosso meio não haja nenhum tipo de obscenidade, que não nos amoldemos aos padrões desse mundo, como foi muito bem resumido em Romanos. Então, ele fala muitas e muitas coisas. Eu gostaria de rapidinho ir ao verso 14, por favor.
Ministério de Louvor, por favor.
Perdão, verso 8, desculpa, meus irmãos. Verso 8, isso. E aí ele termina falando sobre essa questão. Porquanto outrora vocês que eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Um filho, ele não precisa muitas vezes que o pai fique falando, olha, eu gosto que você faça isso, isso e isso. Muitas vezes até precisa, no início. A mãe chega para a gente e fala assim, olha, filho, faz a sua cama. Faz a sua cama porque é importante. Eu sei porque minha mãe faz isso para mim. Só que chega uma certa idade que a gente precisa aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Infelizmente, às vezes eu saio de casa e não fiz a cama, porque eu saio na correria, ou muitas vezes, infelizmente, acontece isso ainda. Mas a gente precisa estar tão próximo de Deus que a gente não precise, sabe, de que as pessoas fiquem falando, faça isso, aquilo e aquilo outro, mas que a gente aprenda a discernir no nosso dia a dia, na nossa rotina, olhando para Jesus, o que é agradável para Deus. Quando eu tenho que tomar uma decisão na faculdade, tá, eu vou por esse caminho ou por esse? Tá bom, o que que meu pai faria? E aí eu tomo a decisão, porque eu estou aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor, porque eu estou imitando ele como um filho. Eu creio que isso é influenciar. Isso é influenciar. É primeiro ser influenciado por Deus, para que aí sim a gente possa de fato gerar uma influência.
Amém, irmãos? Eu acho que essa garotada está sabendo um bocadinho sobre esse tema, não é não?